Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Dando continuidade ao nosso programa de hoje, Semeando a Boa Nova, estamos conversando sobre o destino segundo o Espiritismo. E antes do intervalo, havíamos deixado aqui uma questão para o companheiro Hélio a respeito do que o Espiritismo acha dos chamados videntes, cartomantes, pais de santo que anunciam o futuro das pessoas. Não todos, não estamos generalizando, evidentemente, mas tem aqueles que fazem e até cobram por isso. O que o Espiritismo acha disso, Hélio?
Aí a palavra, né, que cobram, ela já entrou, cobrou, você pode sair fora, porque você já não vai estar num bom lugar. Não importa o quanto esse lugar seja elaborado, bonito, ajeitado, para que finalidade que se cobra, que às vezes as pessoas até começam a cobrar por finalidades assim, a princípio até aparentemente meritórias, até na cabeça da pessoa até é meritória, precisava mesmo daquilo, mas se afaste, porque onde te cobrou, você já não vai estar num bom lugar, porque os espíritos se afastam, os bons espíritos se afastam de qualquer médium que cobre por esse trabalho. Agora, quanto relação, e qualquer trabalho, hein, gente? Agora, quando se fala, então, em questão de videntes, né, de cartomantes, de previsão do futuro, então, como já foi dito anteriormente aqui, o futuro, ele raramente é revelado, e somente em casos mesmo muito especiais, onde tem envolvimento de pessoas, de grupo, coisas assim muito importantes para a sociedade, que aquilo poderá comprometer realmente muitas pessoas, então que isso pode ser revelado para se evitar um desastre maior dessa pessoa e de pessoas que dependem dela. Então isso é muito difícil de acontecer, muito raro e principalmente jamais seria revelado por alguém que cobra. Alguém que cobra. Então isso inclusive é o motivo que levou Moisés a proibir realmente a intercâmbio com os espíritos, porque já naqueles tempos sempre existiu isso. Já naqueles tempos tinham os que cobravam para interpretar sonhos, né? Então, o que levou até no Evangelho falar, sonhei, tenho sonhado, essas coisas. Então, que interpretação de sonhos, interpretação de previsão de futuro, isso aí tudo é coisa realmente... nós devemos ficar fora, que não serve, não tem nenhuma utilidade prática. A não ser, às vezes, até para deixar a pessoa confusa, né, só.
E vamos lembrar, a respeito até do cobrar, aquilo que Jesus disse: dai de graça o que de graça recebeste.
E até porque, quando se fala em questão de futuro, nós estamos aprendendo aqui, pelas considerações feitas pelos companheiros todos, em especial aqui pelo Luiz Armando, que o futuro não é uma coisa que acontece. O futuro não é um simples acontecimento, né, que vem gratuitamente.
De consequência do
presente. O futuro é decorrência, é uma construção que a gente faz, né? O futuro bom é decorrência de uma construção boa. O futuro bom é uma decorrência de ações boas, intenções boas, né? E em que pese nós temos lá nas encarnações passadas ainda as coisas que nós precisamos vivenciar e experimentar.
Né, Mário, como você falou um dia aqui já, nós já falamos outras vezes aqui, até um exemplo assim muito prático do que seria o futuro é o exemplo da semeadura, né? Quer dizer, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então o ouvinte sabe que se você só vai colher se você semear, né? Então se você não semear, você não vai ter o que colher. Então isso, o ouvinte do interior que trabalha com a terra sabe que a semeadura é uma responsabilidade dele. Ele pode até não semear, né, e não ter que colher, mas se ele semear, ele terá que colher, né? Ele vai chegar na terra e vai encontrar o que ele semeou. Então, se ele trabalhou a terra dele de uma forma bem trabalhada, direito, respeitando a terra, respeitando todos a tecnologia moderna que hoje já existe, enfim, que ele respeitou a terra e fez direito, ele vai colher direito. Se ele negligenciou e plantou com negligência, ele vai colher também uma coisa ruim no futuro, né?
Interessante, eu gostaria de pedir ao Almir, na sequência, ao Luiz Armando, que fale um pouquinho sobre uma questão que às vezes as pessoas falam assim: ah, eu vou lá no centro espírita, vou lá fazer uma consulta, né? Ou até mesmo vou tirar uma consulta, né? Como é que, na realidade, o centro espírita trabalha sobre isso? Existe consulta mesmo no centro espírita? Como é que o centro espírita deve se posicionar, Almir e Luiz Armando?
Na verdade, um centro espírita sério não dá consultas. O espiritismo bem compreendido, ele nos leva a raciocinar acerca da nossa vida, do que estamos fazendo aqui, qual que é o nosso papel nesse mundo, de onde viemos, para onde vamos. E, principalmente, através dessa instrução, a gente começa a ter consciência das nossas obrigações nessa vida. E, principalmente, de que estamos aqui para nos amarmos mutuamente. Que o amor deve ser o grande móvel das realizações humanas. De que cada vez em que a gente busca a felicidade destruindo o próximo, aniquilando os sonhos do nosso semelhante, ou simplesmente negligenciando o nosso papel na construção, na edificação do reino de Deus aqui nesse planeta, a gente está indo contra ao que muitas vezes nos comprometemos quando reencarnamos. Nisso sim está um desvio de destino, porque todos estamos destinados à felicidade suprema. E essa felicidade, quando bem compreendida, a gente consegue alcançá-la através da felicidade que proporcionamos ao próximo. Então o centro espírito, ele auxilia a pessoa a compreender o seu papel no mundo, a se transformar de dentro para fora, não se preocupando com o que deverá passar, mas se preocupando com hoje para construir o seu futuro amanhã.
Luiz Armando, usando essa expressão de que o centro espírita não deve fazer ou não faz consulta, isso significa dizer que nós não podemos nos aconselhar com os amigos espirituais?
Não, de maneira nenhuma. Eu acredito que, a exemplo do que o Almir disse, as instituições realmente sérias, elas não se prestam a esse tipo de trabalho de antever ou pretender antever acontecimentos futuros relacionados a esta ou aquela criatura. O centro espírita, é claro que existem centros espíritas e centros espíritas, né? Existem desde instituições, já que a doutrina é uma doutrina de interpretações livres, e cada um de nós alcança a sua essência de acordo com a nossa estatura espiritual, há instituições que talvez até se arroguem essa condição de, muitas vezes, auxiliar as criaturas fazendo afirmações a respeito do que possa vir a acontecer. Mas o centro espírita realmente imbuído do propósito de iluminar as criaturas é uma escola de almas que procura esclarecer os seus frequentadores ou aqueles que a ele acorrem quanto àquelas realidades ditas aqui pelo nosso Almir a respeito do sentido da vida, da finalidade, das dificuldades muitas vezes que nós enfrentamos ao longo desta existência, mostrando-nos que somos criaturas aí em processo de aperfeiçoamento e que talvez estejamos, ao longo do tempo, querendo começar o processo de conhecimento de nós mesmos, das nossas possibilidades, das nossas limitações, para trabalhar sobre elas, né? Então, acredito que, embora existam instituições que se prestem a isso, nós não devemos levar em consideração essa condição delas. Nós devemos sim, talvez, muitas vezes, como disse o nosso Marinho, procurá-las para, quem sabe, conseguir ouvir o pronunciamento das entidades espirituais acerca das nossas realidades presentes, que precisam ser compreendidas, porque toda e qualquer mudança, modificação, ela precisa ser feita com muita consciência por parte de nós mesmos. Se nós conseguimos compreender os porquês e talvez as perspectivas que surgem em consequência de eventuais mudanças do nosso mundo interior, que afinal de contas representaria a nossa evolução espiritual, nós vamos fazer isso com muito mais disposição, com muito mais vontade. E como dizem os benfeitores, vamos atrair para junto de nós muitas vezes a simpatia, não apenas de encarnados, mas também de desencarnados, que vão nos sustentar com a sua vibração positiva, com a sua força moral, para que nós não esmoreçamos, não fraquejemos diante das lutas que são inerentes às ações que vamos praticando nas nossas vivências nesta condição de encarnados ou talvez na condição de desencarnados há pouco tempo atrás.
Até porque, só um minutinho, Valdir, por favor, e Almir, não esqueçam o que vocês vão colocar, até porque os espíritos amigos gostam do intercâmbio. Gostam do intercâmbio mediúnico, principalmente quando o interlocutor, quando a pessoa que está procurando ali um bom conselho, né, está realmente interessado em fazer a coisa correta, está muito mais interessado em seguir o bom caminho, né, do que simplesmente auferir o resultado ou conquistar um bem-estar, ou conquistar alguma coisa através do intercâmbio mediúnico. Então está correto, né? A instituição séria, a casa espírita séria, ela vai utilizar o intercâmbio mediúnico, vai utilizar a oportunidade do aconselhamento mediúnico muito mais para o crescimento, o desenvolvimento, para a construção do bem, para seguir o caminho correto e as pessoas viverem o que precisam ser vividos, para as pessoas resgatarem o que tem que ser resgatado, até com mais força, com mais consolo, com mais fé, com mais segurança, né?
E nós também não devemos confundir muitas vezes a ida a um centro espírita onde um médium nos recebe e faz uma entrevista conosco. Aquilo é uma entrevista e não uma consulta. E essa entrevista é alguma coisa que aquele que está chegando pela primeira vez na casa vai ser orientado para que ele possa realmente dar sequência na vida, para que esse futuro ou esse destino muitas vezes possa até ser alterado em função do seu comportamento a partir daquele momento, de tudo que ele vier a fazer.
Vamos lembrar também que quando a gente faz uma consulta com um espírito amigo, é como se a gente estivesse consultando uma pessoa encarnada. Mas, na verdade, ele está fora dos laços da matéria. E isso, além de ele ter uma experiência maior, ele pode antever melhor as coisas. Ele está liberto do que é próprio da matéria. Ele vê com os olhos puramente espirituais. Então, é muito salutar. Lembrando que a gente não precisa fazer isso só na casa espírita. Que a gente pode fazer a todo instante, consultando os nossos espíritos amigos, consultando o nosso espírito tutelar, o nosso anjo da guarda, que ele vai nos auxiliar através de intuição. Vai vir uma ideia e falar, puxa, olha, eu creio que é por aqui o caminho. É importante salientar que um espírito sério nunca mostra, nunca dá nada de mão beijada. Nem fala, olha, aposta esse número na loto que vai dar. Se acontecer isso, com certeza já não é um espírito sério, já é um espírito leviano. Tem uma imagem passada no Evangelho, com muita propriedade, que fala, imagina se um homem estivesse no deserto e com muita sede, e ele pedisse auxílio a Deus. Não vai aparecer, poderia muito bem aparecer um copo d'água na frente dele, mas não vai aparecer. Um espírito amigo vai pegar, vai intuir o caminho para ele encontrar a água. Ele vai reunir as forças, vai auxiliá-lo para que ele tenha coragem, reunir as forças, se encaminhar até lá. Mas nunca dar nada. O mérito, o livre-arbítrio, sempre tem que imperar.
Muito bom. E eu gostaria de retornar aqui ao Luiz Armando. Quando o Almir falou das possibilidades que nós temos de estar trocando ideias com nossos amigos espirituais, que ele nos colocasse um pouquinho como é que as pessoas interessadas podem usar os livros para que esse tipo de coisa aconteça.
Eu acredito que é uma alternativa absolutamente oportuna, né? A utilização da literatura vasta que está à nossa disposição. Existem obras assim extraordinárias para nos impregnarmos das ideias superiores que a espiritualidade tenta nos trazer, né? Toda essa coleção da série André Luiz, da série Nosso Lar, melhor dizendo, escrita pelo André Luiz, organizada pelo André Luiz, é uma fonte inesgotável de informações. O livro Ação e Reação, citado há pouco aqui, por exemplo, fala em detalhes não apenas sobre os resgates individuais, mas os resgates coletivos. Mostra de maneira exemplificada, baseando-se com certeza em fatos reais, acontecimentos que marcam a existência das criaturas. Ou então, na mesma contribuição expressiva do Emmanuel, né? Existe uma obra dele recentemente publicada pelo Ideal, o Instituto de Divulgação e Editor André Luiz, intitulada Perante Jesus, na qual ele inclui uma mensagem que nós consideramos uma autêntica revelação, porque vai falar sobre a possibilidade de nós, muitas vezes, alterarmos a nossa própria conta do destino, né? O Emmanuel fala que se nós nos integramos na seara do bem, nós naturalmente vamos colher as consequências derivadas daí, consequentes daí naturalmente, né? Mas se nos integramos no campo do bem com a disposição e alegria de servir, ele fala, inclusive o nosso Marinho conhece a mensagem, ele fala que no momento em que a justiça divina nos procura no endereço exato para a aplicação da pena que nos é talvez necessária, se nos encontra a serviço do bem, muitas vezes essa penalidade que eventualmente deveríamos sofrer como reflexo do passado, ela é talvez postergada. E muitas vezes com a intercessão não apenas dos beneficiados desencarnados, né? Ou aliás, encarnados, como também como consequência da ação dos seus afetos, dos seus afins, dos seus protetores que simpáticos à nossa ação, à nossa atuação no campo do bem, acabam intercedendo perante as autoridades superiores da espiritualidade para que essa situação seja, como já dissemos, postergada. E às vezes, se a intensidade do trabalho no campo do bem ela realmente é efetiva, esse problema pode ter até dissolvido, dissipado, né? Nós não precisamos, porque às vezes a nossa atuação no campo do bem acaba até apagando o comprometimento que tínhamos em relação ao passado, né? Então os livros são, sem dúvida nenhuma, a fonte mais indicada para que nós possamos beber da água límpida e cristalina da verdade, né?
Luiz Armando, a propósito dessa colocação que você acabou de fazer, você lembra de algum exemplo que, ou de algum caso relatado nos livros que você possa contar para nossos ouvintes de uma alteração, por exemplo, na programação de vida de alguém?
Olha, o livro Ação e Reação, já citado duas vezes aqui por mim, ele tem inúmeros casos, né, de situações que acabam representando alterações no campo do bem, né? Por exemplo, existe o caso de um personagem do livro, cujo nome me não ocorre agora, mas o fato é que importa. Ele, numa existência passada aqui no Brasil mesmo, foi acolhido na casa de uma criatura de posses na condição de filho querido, né? Ele, na realidade, era um filho meio bastardo do próprio personagem, que era senhor de terras, no interior, me parece, do Rio de Janeiro. E ali ele se aproveitava das criaturas que o serviam na condição de escravas, principalmente as jovens. E invariavelmente, quando renasciam ou quando nasciam os filhos dessas relações, ele acabava fazendo com que dois dos seus auxiliares diretos as vendessem para outras terras ou outros proprietários. Mas no caso desse rapaz, ele acabou, por alguma razão que com certeza somente o destino poderia explicar, acolhendo-o na condição de filho, e o auxiliou aí a se formar, inclusive em escolas da Europa, que era a possibilidade mais interessante da época. Já na condição de adultos, eles passam a conviver juntos, né? Quando em determinado momento esse seu tutor acaba se relacionando com uma personagem cujo nome me parece que era Maria Emília, muito mais jovem do que ele, mais ou menos da mesma idade do seu filho adotivo. E da proximidade desses dois personagens, do filho adotivo e da esposa do seu tutor, acaba nascendo naturalmente uma relação mais do que filial ou amistosa, né? E que acaba degenerando num homicídio dramático, no qual, com o consentimento da esposa Maria Emília e com o auxílio de dois dos feitores, ele acaba embebedando o próprio pai e acaba fazendo com que ele morra queimado na própria cama, simulando um acidente provocado por uma lamparina de querosene que teria sido derramada sobre a cama. E gravou na sua memória todas aquelas cenas naturalmente muito trágicas e extremamente dramáticas que resultaram na morte física do seu tutor. Desencarnado, ele naturalmente não dá tréguas para esse rapaz, que acaba sofrendo os dramas conscienciais, os complexos de culpa ainda em vida, e com o passar dos anos acaba desencarnando numa condição também bastante difícil. E no livro nós vamos encontrar esse mesmo personagem reencarnado na mesma cidade do Rio de Janeiro, E é onde começa, na realidade, esse episódio que nós estamos citando, na condição de um médium bastante simples e modesto, que atuava num centro também bastante modesto na cidade do Rio, onde ele estaria sendo observado pelo André Luiz, Hilário e Silas, pronunciando uma interpretação do Evangelho com bastante sinceridade e fé, né? E ele trazia, segundo a descrição de André Luiz, um problema de pele bastante acentuado, mas contido por alguma razão, pois, considerada aquela enfermidade, o processo deveria estar mais avançado. Terminado o trabalho, o André Luiz, Hilário e Silas acompanham esse médium até sua residência e lá encontram a sua mãe o aguardando para servir-lhe o jantar. E antes que faça sua refeição, ele vai até um quarto que havia ali nas imediações, da cozinha naturalmente, e encontra três personagens deitados. Uma menina branca, né, que seria filha consanguínea dele, e outras duas criaturas com a tez mais escurecida, que seriam filhos adotivos. E ele naturalmente encontra as três crianças dormindo, as acarinha, né? E André Luiz descreve que uma profunda tristeza marcava assim o íntimo desse personagem médium, né? E aí o Silas explica a razão da ulceração de pele, que era justamente com uma repercussão das imagens gravadas por ele do fogo ateado no próprio pai na existência anterior, que acabou fazendo com que a sua consciência pedisse perante as inteligências que governam nossos destinos aquele tipo de experiência para que ao longo da existência experimentasse o desconforto criado e causado ao seu genitor. E André Luiz descreve aquela angústia que caracterizava o íntimo desse personagem. E houve a explicação do Silas dizendo que a menina era filha consanguínea dele e a sua esposa o havia abandonado para que ele, perante a própria consciência, experimentasse em si a sensação do abandono e da deslealdade que ele impôs ao seu pai na existência anterior. Os dois personagens de cor que ali estavam eram os dois feitores com o qual ele havia se acumpliciado na existência anterior em consequência do delito cometido perante o seu padrasto. E mais além, um pouquinho depois, batem na porta e o médium vai atender e não encontra nada além de uma criança colocada num cesto, e intimamente renasce nele a alegria. E o André Luiz ouve de Silas a explicação que naquele momento estava começando a ser resgatada a dívida que ele tinha para com aquele que lhe fora pai na última existência, pois alguém anonimamente havia colocado ali uma criança enjeitada que não era outro senão o personagem. Então, espiritualmente, ele havia reconhecido naquele personagem que ali estava no cestinho justamente a sua vítima de outrora, com o qual ele poderia agora, em meio a circunstâncias extremamente difíceis, né, mas talvez iluminado pela mensagem fraterna e solidária do Espiritismo, começar a resgatar o seu passado, alterando naturalmente a sua própria condição precária do ponto de vista consciencial.
Nós estamos praticamente chegando aos momentos derradeiros do nosso programa, mas temos ainda alguns minutinhos para uma pergunta importante que queríamos encaminhar aqui ao nosso companheiro Hélio, a respeito da prece e da oração, Hélio. Nós percebemos que, às vezes, diante de situações muito difíceis, as pessoas que até não têm o hábito da prece e da oração se entregam à prece e oração na expectativa de que aquela situação difícil seja eliminada, seja alterada, né? A pergunta é: qual a eficácia da prece da oração para mudar um destino?
Se nós soubéssemos realmente a eficácia que tem, nós utilizaríamos muito mais. Muito mais, porque, como nós dissemos, nós temos a equipe reencarnacionista que trabalhou a nossa reencarnação. Então, nós temos muita gente torcendo por nós, do lado de lá, assim como também tem do lado de cá, torcendo por nós, para que nós façamos a coisa certa e possamos modificar realmente, atenuar o nosso destino, vamos dizer assim. Então, o momento que você entra em prece, você entra em contato com essa equipe reencarnacionista, com essas pessoas que torcem por você, você só tem a ganhar com isso, porque eles vão de alguma forma te intuir, te indicando um livro, te dirigindo para um livro, para situações onde você será esclarecido quanto à verdadeira atitude a ser tomada naquele momento da sua vida, seja ele qual for, bom ou até ruim, ou até muito bom. Como você deve se comunicar? Não, como disse o homem, não diretamente, vou falar, faça isso, mas você vai encontrar situações que vai ficar muito claro o caminho que você deve seguir, né? E isso, então, é só através da prece. Usemos e abusemos da prece, porque assim nós vamos ter muito, realmente podemos atenuar e até modificar o nosso destino para melhor.
E a prece sincera, a prece simples, aquela que sai da profundeza do nosso coração, ela reúne a virtude de nos colocar realmente em contato com os espíritos superiores, com os espíritos que são nossos afetos, que são preocupados com a nossa jornada aqui na Terra, né? E mesmo na circunstância que algo não possa ser mudado em virtude do que nós escrevemos no nosso passado, com certeza a misericórdia de Deus estará sempre atuando para, no mínimo, atenuar o que for possível, né? Naquele momento, aquela transição. Bem, querido ouvinte, nós estamos aqui chegando ao final do nosso programa. Queremos agradecer você por ter estado conosco nesse e mais este trabalho e mais este encontro aqui através do rádio, e convidando você para estar novamente conosco na próxima semana. E deixamos aqui o convite para você estar conosco novamente na próxima semana. Queremos agradecer, como dissemos, e convidar você agora para ouvir uma mensagem na palavra do nosso amigo Francisco Cândido Xavier, uma mensagem do Espírito Meimei, que tem o nome de Espera e Ama Sempre.
Quanta aflição desaparecerá no nascedouro se souberes sorrir em silêncio. Quanta amargura esquecida se desculpares o fel. Rogas a paz do Senhor, mas o Senhor igualmente espera por teu concurso na paz dos outros. Reflete nas necessidades de teu irmão antes de lhe apreciares o gesto impensado. Em muitas ocasiões, a agressividade com que te fere é apenas angústia, e a palavra ríspida com que te retribui o carinho é tão somente a chaga do coração envenenando-lhe a boca. Auxilia mil vezes antes de reprovar uma só. O charco emite correntes enfermiças por não haver encontrado mãos que o secassem, e o deserto provoca sede e sofrimento por não ter recebido o orvalho da fonte. Deixa que a piedade se transforme no teu coração em socorro mudo para que a dor esmoreça. Não estendas a fogueira do mal com o lenho seco da irritação e do ódio. Espera e ama sempre. Em silêncio, a árvore podada multiplica os próprios frutos, e o céu assaltado pela sombra noturna descerra a glória dos astros. Lembra-te do Cristo, o amigo silencioso, sem reivindicações e sem ruído, escreveu os poemas imortais do perdão e do amor, da esperança e da alegria no coração da terra. Busquemos nele o nosso exemplo na luta diária, e tolerando e ajudando hoje na estreita existência humana, recolheremos amanhã as bênçãos da luz silenciosa que nos descerrará os caminhos da vida eterna.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente.
para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.